Rádio Trombetas apresenta Mais Que Palavras.
Amém. Irmãos e irmãs, estamos em 2023. Você já caiu a ficha que você está em 2023 ou não? Já caiu a ficha? Você já entendeu? Para você ter ideia, eu demoro um pouquinho para entender que eu tô nesse ano, porque quando eu vou fazer a programação da rádio, eu vou já deixar pré-pronto para outro dia, eu coloco, dá mania ainda, por enquanto, de colocar assim, ó, dia, por exemplo, 12 de janeiro de 22, não, peraí, não, é 23, dá aquele delay até lembrar que nós estamos em outro ano. E nesse ano de 2023, eu quero te dar algumas razões para ser mais que feliz esse ano. Eu vou te dar algumas razões para ser mais que feliz neste ano de 2023. Vamos abrir em Mateus capítulo 5, do verso 1 até o verso 12. Motivos para ser mais que feliz, hein? Neste ano de 2023. Primeiro evangelho fácil de encontrar, hein? Esse é fácil. Quero ver se você achar Abacuque, achar Naum, achar Obadias, achar rapidamente Filemon. Aí quero ver se achar rapidinho. Vamos lá? Mateus capítulo 5, versículo 1 em diante. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou, e seus discípulos aproximaram-se dele. Ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa. Então são 10 motivos, hein? 10 motivos para ser mais que feliz esse ano de 2023. Você é feliz? Primeira pergunta que eu vou te fazer hoje: você é feliz? Essa resposta sua, hein? Me convenceu muito, não. É realmente, você é feliz? Não só está, mas você é feliz? Você reparou a pergunta que eu fiz? Para ser. 10 motivos para ser feliz esse ano. Não é para estar, para ser feliz. Estar é uma coisa, ser é outra. Tem gente que pode estar momentaneamente alegre. Feliz, não. Eu quero aqui trazer agora essa mensagem. Já preguei uma vez, já preguei outras vezes sobre a bem-aventurança, mas o Senhor me trouxe o coração para trazer alegria ao teu coração, aos nossos corações. Primeira coisa que me chama a atenção, vendo as multidões, vendo, ó, tinha muita gente com Jesus, hein? Tanto que nem ouso aqui falar o número. Vendo as multidões, é muita gente, irmão. É muita gente. Imagino tanta gente para ouvir Jesus. Eu estaria no meio também. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele. E ele começou a ensiná-los. Jesus, como eu já disse aqui outras vezes, utilizando da montanha. Montanha, você sabe que produz eco. Eu já preguei esse microfone para 30, 40 pessoas. E olha, dá uma dorzinha, meu irmão, dá um desconforto, tá? Você ter que falar alto, falar mais alto do que o de costume para todo mundo te ouvir. Agora imagina você falar com a tua voz para 5 mil pessoas, 10 mil pessoas. Irmão, não é brincadeira isso não. Eu já preguei na rua, eu tava pregando na rua um dia desse. Eu fui aqui na praça do bairro Alvorada. a caixinha de som durou um tempinho, mas aí uma hora a caixinha, a energia foi embora. E eu ali na praça, eu falei, quer saber, eu vou é pregar com só na voz mesmo e vamos que vamos. E eu comecei a falar, irmã, bairro Alvorada, arrependa-se, volte-se para Jesus, volte para o autor e consumador da vossa fé. E fui falando de Jesus, uma palavra de esperança, uma palavra de salvação, de exortação. Mas minha garganta, falei, meu Deus, falei, obrigado, Senhor, porque minha voz aguentou. Mas Jesus, né, se utilizava muito de montanha, na beira do mar. Ele foi, se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele. Ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Lembrando, irmãos, que os ensinamentos de Jesus, para muita gente, eu fico imaginando, deu acho que um nó na cabeça de muita gente, porque foi um sermão revolucionário, foi um sermão que quebrou muitos paradigmas. Para nós hoje que já conhecemos a palavra, hoje já nós temos o costume de já ler essa palavra, nós demos, que bom, né, a bem-aventurança. Mas veja, são palavras que mudam para o contexto. Lembra que o povo judeu, extremamente cheio de preconceito com os de fora, preconceito com as mulheres, muitos, né? Até tinha a oração do judeu, eu te agradeço a Deus por não ser mulher, por não ser escravo. Tinha acepção de pessoas muito forte. Né? Muitos judeus tinham uma acepção muito forte. Mas Jesus vem para quebrar muita coisa, veio para realmente tocar os corações daqueles que tanto precisavam. O povo que estava sendo triturado pela religião, triturado pelo farisaísmo, triturado pelos saduceus. E Jesus vem com uma palavra que vem de contramão. Na tradução aqui na NVI, e tanto também na versão Almeida, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Na nova tradução linguagem de hoje, talvez vai clarificar um pouco mais. Felizes são as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino dos céus é delas. Irmãos, esse conceito para o judeu, imagina só um judeu ouvir isso no primeiro século. Porque os fariseus se gabavam, irmão. Os fariseus falavam que eram espiritualmente muito bons. Eles batiam no peito, eles oravam em praça pública, faziam um jejum mascarado, um jejum fajuto. Faziam cara de dolo. Tô de jejum, para todo mundo se compadecer deles. Olha, estão fazendo jejum. Mostravam que eram espiritualmente fortes. Olha como nós somos os bambambãs. Olha como nós somos os melhores da fila. Olha como eu sou melhor. Eu sou bendito, eu sou abençoado. O judeu tinha muito disso. Ah, se eu nasci com saúde, se eu nasci numa família rica, é porque o Senhor é comigo, o Senhor me prospera, o Senhor me abençoa. E se outro nasceu pobre, se outro nasceu doente, se outro nasceu enfermo, se não nasceu escravo, é porque Deus não é com ele? Que loucura, né? Mediam por aquilo que eles diziam, ó, como nós somos bons, nossa suficiência. F- Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, que são necessitadas espiritualmente. O que que um homem pode se oferecer espiritualmente? Nada. Porque quem nos alimenta é o Senhor. Quem alimenta o nosso espírito é o Senhor, não é nós não, irmãos. É o Senhor que alimenta o nosso ser, a nossa vida. É dele que vem o nosso sustento. Aqueles que sabem que precisam do Senhor, deles é o reino dos céus. Aqueles que compreendem que precisam, por isso que nós somos mais que felizes, bem-aventurados. Porque nós sabemos as nossas limitações. Nós sabemos que dentro de nós há uma sede que só o Senhor pode nos saciar. Há uma fome que só o Senhor pode nos saciar. Que sabem que são necessitadas espiritualmente, pois o reino dos céus é delas. Não é daqueles que se acham porque fazem muito, mas daqueles que sabem que é pela graça sois salvos. É dom de Deus, não é por aquilo que eu posso fazer, mas por aquilo que Ele fez. Felizes são aqueles que têm essa ciência. Imagino Paulo quando fez aquela oração: Senhor, tira esse espinho da minha carne. E o Senhor diz: minha graça te basta. Paulo sabia que estava fraquejando, mas sabia que quando estava fraco, é ali que ele estava forte. Porque é ali que o Senhor vai se aperfeiçoando, vai ministrando, aleluia. Felizes são aqueles que sabem que são necessitados espiritualmente, pois o reino dos céus é delas. Felizes são os que choram, pois o Senhor as consolará. O primeiro motivo para ser feliz é saber que você é necessitado espiritualmente. Segundo, aos que choram, o Senhor os consolará. Tá chorando muito esse ano, igreja? Você tá chorando muito esse ano? Tá choroso? Tá angustiado? Você tá ficando temeroso, né? Você tá olhando pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, pra frente, pra trás, você só vê. Você olha pra um lado, o mundo tá caindo ao redor. Olha pro outro, tá vindo uma onda gigante. Olha pra frente, você vê um precipício. Olha pra trás, você vê um exército atrás de você. Aí você começa a dizer: Senhor, essa luta vai me matar. O momento presente vai me matar. Aí vem um desespero, uma angústia, a tristeza, a aflição. Aleluia. Aí você chora, 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 chora. Você vai dormir, você chora, o seu cônjuge não vê. Você vira para o lado e as lágrimas descem no teu rosto. Quando a família vai embora trabalhar, você fica em casa. Você começa a dizer: por que eu, Senhor? Porque essa luta me aflige. E as lágrimas, na verdade, não estão vindo somente dos seus olhos. As lágrimas estão vindo do profundo do teu coração. Ah, se eu pudesse ver o teu coração. Fica jorrando, 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 jorrando. As lágrimas preenchem o teu rosto. Mas tudo isso você tem feito em secreto. Está fazendo escondidinho para ninguém ver. Para o seu filho não ver. Para os seus parentes não verem. Está chorando. Pois saiba, seja feliz. Parece até um contraponto disso. Chorar, mas feliz. Você é feliz. Porque o Senhor te consolará. Ele enxugará do teu olho toda lágrima. Essas lágrimas vão valer a pena. Cada lágrima derramada no altar de Deus valerá a pena. Ele, com a mão de poder, com as suas mãos furadas, irá enxugar do teu olho toda lágrima nesse momento. Não será em vão. Felizes são aqueles que sabem que eles são necessitados espiritualmente. E felizes são aqueles que choram, pois Deus os consolará. Terceiro motivo para ser feliz esse ano: felizes são os humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Os humildes. E aqui, humilde, meu irmão, não é aquele que é pobre, que está falido, sem dinheiro, não é isso não. Mas que reconhece que não é nada sem Deus. Que reconhece que precisa do Senhor. Que trata o seu irmão humildemente. Que reconhece que é pequenino. Que o Senhor é o nosso ajudador. Por isso que nós precisamos do Paracletos, humildemente diante de Ti, diante do Pai. Felizes são os humildes, pois receberão o que é prometido. Tanto soberbo, a soberba precede a queda. Quanta gente que se acha de alguma coisa, porque tem uma conta maior no banco, porque tem um cargo de confiança, porque é presidente da convenção, é apóstolo sei lá das quantas. Eu sou mais, eu sou melhor. Talvez não fale isso com os lábios, mas as atitudes são de pessoas que maltratam umas às outras. Não conversam, não atendem, não respondem. Palavras, até saem palavras bonitas de vossos lábios, mas na verdade são sepulcros caiados. Falam muito, mas não executam aquilo que falam. Soberbas, orgulhosos, amantes de si mesmos. Quantos são assim? E talvez até nós estamos caindo nessa, achando que somos alguma coisa porque estamos em uma posição melhor, estamos vivendo um momento melhor, mas voltemos à humildade. Saber que nós, o Senhor nos tirou do lamaçal do pecado. Humildes, pois receberão o que Deus prometeu. E o que Deus prometeu, pastor? O que o Senhor prometeu? O que o Senhor prometeu? Receberam a terra por herança. Pois eles receberão a terra por herança. O que Deus prometeu para nós? Novos céus e uma nova terra. Aonde não há choro, não há lágrima, não há tristeza. Aonde Ele governará para todo sempre. Aleluia. Oh, glória. Mais um motivo para você ser feliz esse ano. Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Fome e sede de justiça. Ai, como tem gente me ouvindo que está com tanta fome e tanta sede de justiça. Hungry and thirsty. I want to tell you something, my friend. Aleluia. Quero te dizer algo, meu irmão, meu amado. O Senhor vai satisfazer você. Satisfy you. Vai satisfazer você, a tua alma. Ele vai te satisfazer, só Ele pode fazer isso. Não espere de ninguém daqui da terra satisfazer você. Você tem visto as notícias? Você tem visto os problemas? Você tem visto tudo acontecer? E está te dando uma indignação tão grande, você confiou tanto, não foi? Confiou tanto em pessoas, confiou tanto em governantes, confiou tanto. Confiou num parente que te fez uma promessa, um cônjuge, você confiou no filho. Confiou num líder. E acabou que você agora vive com fome e sede de justiça, você quer de qualquer forma saciar isso. E tá passando por cima de todo mundo, até de você mesmo. Ei, eu quero te dizer uma coisa, my friend, meu amigo. Só o Senhor pode satisfazer você, a tua alma. Só o Senhor pode curar a ferida do teu coração. Só o Senhor pode restaurar a tua alma. Aleluia, aleluia. Bem-aventurado, mas que feliz é. Os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Ou em outra tradução, Felizes os que têm misericórdia, pois Deus terá misericórdia delas. É o que nós acabamos de dizer. Se nós perdoamos o nosso irmão, o Senhor também nos perdoará. É uma via de mão dupla. Se nós agimos com misericórdia com aqueles que estão em nossa volta, o Senhor também agirá com misericórdia para com a gente. Temos agido assim? Com misericórdia? Como nós lemos aqui, a notícia foi preparada justamente para alicerçar a palavra de hoje. Reparou que os pontos que eu falei antes da pregação estão comungando com a palavra? Não foi à toa, não foi à toa. Precisamos olhar as pessoas com misericórdia, olhar com compaixão, olhar com o olhar do céu. Tanto ódio, tanta raiva, tanto rancor não vai levar nada, ninguém a nada, lugar algum. A igreja precisa ser uma igreja de misericórdia, misericordiosa para aqueles que estão perdidos e para aqueles que também são da casa. Amar, misericórdia, amar aquilo que a princípio não tem valor nenhum. Porque você amar aquilo que tem valor é fácil. Você agir com amor com aquilo que com algo que pode te dar algo em troca é moleza. Agora, você agir com misericórdia com quem não tem nada para te oferecer, meu irmão, aí o negócio pesa. E isso inverte, porque olha que bem, se eu estou ajudando aquele que nada me pode oferecer, o Senhor também retribui, sabe por quê? Porque eu também não tenho nada a oferecer para Deus. Você entendeu a lógica? Quando nós ajudamos alguém que não pode nada nos oferecer, o Senhor nos ajuda. Por quê? Porque nós também, para Deus, não oferecemos nada para Ele. O que eu posso oferecer a Deus? O que eu posso dar ao Senhor pelos benefícios, pelos milagres, pelas dádivas, por tudo que Ele tem feito para mim? Então, não tem nada para me dar ao Senhor. Só que Ele vai... Porque eu agi com misericórdia, porque eu tenho mais um pouco que eu pude dar, aquilo que eu tinha. O Senhor, opa, você ajudou aquele que não tinha nada para te oferecer, então eu agora te ajudo também. E é por isso que tem tanta gente que é abençoada e o pessoal sabe, fica perguntando por quê. Eu quero aqui testemunhar. Eu conheço uma irmã que é assim. Uma pessoa que é assim. E essa irmã é minha mãe. E eu e minha esposa aprendemos muito com ela. Eu chamo ela de nossa mãe. É uma mãe para minha esposa. E eu aprendo com ela. Muita coisa aprendi com ela. E eu sempre a vi agindo com misericórdia com as pessoas. Mesmo pessoas ferindo ela, mesmo pessoas muitas vezes maltratando, falando coisas que não devia, ela sempre dando a mão, estendendo a mão. Eu sempre falo isso, irmão. Vou falar um negócio com vocês. Eu já contei essa história, mas conto de novo. Eu, pastor Felipe, eu, uma parte da minha infância, eu morei em algumas casas alugadas. E teve um momento que minha mãe comprou um terreno, conseguiu juntar um dinheirinho, comprou um terreno e comprou uma casa de madeira, de tábua. Ela comprou, nós fizeram, meu pai é construtor, ele fez uma casa de tábua. Eu lembro disso, eu vivia nessa casa de tábua. Lembro até hoje. E a casa da minha mãe era no morro, no pé do morro. E essa casa não ficava exatamente em cima do morro. Essa casa, o terreno ficava embaixo do morro. É como se você estivesse subindo e tivesse que descer para ver a casa da minha mãe. Era tábua, tábua mesmo, tábua. Só a única parte de alvenaria era a parte da cozinha. E mesmo assim, minha mãe ajudando as pessoas. É, quando minha mãe conseguiu o primeiro trabalho dela como professora, foi o primeiro e único trabalho dela. Ela ia para os irmãos que eram mais os irmãozinhos dela e dava presentes, sempre nas datas comemorativas. Sempre o coração dadivoso. E ela sempre agindo com misericórdia com aqueles que não tinham nada ali. Ela tinha pouco, mas mesmo assim, um pouco que ela tinha, ela oferecia às pessoas. Que naquele momento não podiam dar nada para ela. E ela estava numa situação não muito boa. Sabe o que o Senhor fez? Isso eu pude ver e eu vejo que isso é verdade. Eu não estou dizendo algo que eu ouvi falar ou um testemunho de alguém. Estou falando do testemunho da minha mãe, que eu vi e vejo até hoje. É forte, igreja. É forte essa história. Caça de tábua, grava isso. Um dia eu vou trazer daqui para contar essa história para você ao vivo aqui. E sabe o que o Senhor fez com ela? Ela foi abençoando um, abençoando o outro, foi abençoando um, abençoando o outro. Sempre abençoando. Minha mãe nunca foi mão fechada para oferta, para dízimo. E é por isso que eu sou dadivoso ao Senhor. E eu tenho vergonha, muitas vezes, de dizer que eu sou dizimista. Porque parece que é um peso falar isso. Parece que é um peso pra gente. Eu sou dizimista, parece que tá dando um favor pra Deus. Eu não queria ser dizimista. Pastor que está dizendo, eu não queria ser dizimista. Eu queria ser tudista. Você está me ouvindo o que eu estou falando? Eu não queria ser dizimista, eu queria ser tudista. Irmão, se pudesse, eu daria tudo que eu tenho. Porque Deus tem feito tantas coisas, e por causa do testemunho da minha mãe, que nós estamos aprendendo, eu e minha esposa aprendendo todo dia, e minha esposa também é a mesma coisa. Aleluia! Isso é tremendo! E minha mãe, na casa de tábua que ela vivia, sabe o que aconteceu? Agindo com misericórdia, o Senhor foi abençoando, e o Senhor usou minha tia, a irmã Rita, que já esteve aqui, a missionária Rita, e o Senhor usou ela profeticamente e disse: olha, minha serva, hoje as pessoas te olham daqui de baixo, mas eu vou te colocar ainda em uma posição elevada, eu vou te colocar numa posição melhor, eu vou te colocar, as pessoas vão te ver, as pessoas vão enxergar você. O Senhor quis fazer isso, o Senhor não era obrigado a fazer nada. Mas o Senhor, Ele é fiel à sua palavra. Ele tem misericórdia com aqueles que agem com misericórdia. E sabe o que o Senhor fez? Algum tempo depois, de maneiras milagrosas, minha mãe saiu do de baixo e fez um prédio. Um prédio de 3 andares. Dela. E sabe o que acontecia? As pessoas passavam e uma pessoa disse assim: olha, Eusete, nós antes tínhamos que baixar a cabeça para te ver. Hoje em dia as pessoas têm que ir e levantar a cabeça para poder te enxergar. O Senhor cumpriu sua palavra. E o Senhor nos concedeu ainda bênçãos maiores. Agora nós estamos ali na rua, uma das principais do bairro ali. E todo mundo pergunta: mas como? Vocês conseguiram como? Isso é impossível. Quem mexe com construção sabe que valor de casa, imóvel, não tá barato, não. Mas o Senhor fez. Quer falar? Pergunta ao Senhor. Mas por quê? Ela agiu com misericórdia. Não ficava com mesquinharia. Nunca, nunca, nunca. E eu também posso falar e falar isso que eu tô dizendo aqui ao vivo. Contar testemunhos pessoais que eu não tô falando pra me engrandecer, mas pra incentivar você. Minha mãe nunca foi mesquinha com a obra do Senhor, nunca foi. Pelo contrário. Sempre foi dadivosa. Quantos missionários minha mãe abençoou. Se o pastor Robson, tá me ouvindo, o pastor José Oscar, quantas vezes eles foram lá em casa buscar oferta para missões. Naquele tempo não tinha internet, não tinha nada disso, eles iam lá em casa. Porque nós não éramos da igreja deles, éramos de uma outra igreja. Mas sempre tivemos um amor muito grande pela Assembleia de Deus. E hoje eu estou aqui junto com o pastor Samuel França, não faço parte da Assembleia, mas tenho um amor, um carinho muito grande pela Assembleia de Deus. E fico revoltado quem fala mal dela. Ah, meu pai. Eles iam lá, eu lembro do pastor quando ia lá, pastor Robson, e minha mãe ia e entregava o dinheiro. Naquele tempo real muito valorizado, era, batia com dólar, anos 99, 2000. Eles oravam ali, abençoavam. E quantas vezes essa oferta abençoava os missionários lá fora? E Deus continua abençoando eles poderosamente. É, igreja. E eu e minha esposa vivemos isso e temos vivido isso. Aprendendo isso. Porque tem hora que o Senhor pede coisas pra gente que a gente fica assim: mas como, Deus? Teve um momento que havia uma grande necessidade. E o Senhor falou comigo e minha esposa: olha, dão isso, dão esse valor. Eu olhei para minha esposa olhou para mim: mas amor, é muito grande esse valor. É muito grande, nós estamos juntando para comprar um negócio aí. Se a gente tirar, não vai dar. Aí minha esposa olhou para mim: amor, vai. Minha esposa tem mais fé que eu. Ela foi, demos aquele valor alto. Compramos o que tinha que comprar. Aí a gente falou: amor, olha, aquele sonho que a gente tinha vai ficar para daqui a anos. Daqui a anos. Não dá, matematicamente não dá pra gente fechar mais a conta. E sabe o que o senhor fez? O senhor é Deus de reviravoltas, né? O senhor nos abençoou e abriu porta. Porque nós não somos apegados. Não sou apegado a dinheiro. Porque eu sei que há dois senhores. A Deus e o dinheiro. E eu não quero dinheiro não, sai fora, eu quero o Senhor. Porque Ele vai me dar aquilo que eu preciso, necessário. Aleluia. Ele vai abrir porta onde não tem porta, Ele vai fazer aquilo que eu não consigo fazer. Ele vai fazer aquilo que até eu posso fazer, mas Ele faz porque Ele me ama. Aleluia. Ah, meu Pai, tenha misericórdia, que o Senhor vai agir com misericórdia com você. Mas eu não posso ficar só nesse ponto não, né? Tem outros pontos também. Ah, igreja do Senhor. Felizes as pessoas que têm coração puro. Pois elas verão a Deus. Felizes os que têm coração puro, porque elas verão o Senhor. Aí tem gente que fala assim, ah, pastor, quer saber, eu vou deixar de ser puro, vou deixar de ser assim, porque eu sou muito besta, pastor. Ah, pastor, vou deixar de ser assim porque eu sou muito maltratado, o pessoal pisa em cima de mim. Porque eu sou muito inocente, eu faço as coisas pro Senhor e as pessoas vêm e me maltratam em cima. Bate em mim. Aí eu falo, dê glória a Deus, irmão. Porque você vai ver o Senhor. Não deixe de ter coração puro não por causa dos outros, não. Não muda quem você é por causa dos outros, para com isso. Isso aí são pessoas que têm inveja, pessoas que têm, não são resolvidas, pessoas que não têm ainda o Senhor, pessoas que se dizem convertidas, mas precisam de uma conversão genuína. Não é porque os outros te mostram, não perca esse jeito não, de ser amoroso, de ser dadivoso, perde isso não. É um coração puro, você ouve louvor, você quer chorar, você tá ali com os irmãos, você quer fazer doação, você quer abençoar as pessoas. Vou mudar agora, pastor. Eu vou ser radical. Agora eu vou ficar nervoso e vou bater todo mundo porque todo mundo bate em mim. Não age assim, não. Nós somos tentados a fazer isso. Ah, eu vou massacrar quem está me massacrando também. Faz isso não. Você vai ficar ruim, vai ficar mal. Haja com amor. Aleluia. O amor lança fora todo medo. Aleluia. O amor de Deus, o verdadeiro amor, lança fora todo medo. Para com essa conversa. Eu vou mudar meu jeito, eu vou mudar. Faz isso não. Continua sendo assim com coração puro. Esse coração de criança, coração de criança na presença do Rei. Ah, coração bom, como uma criança. Mas continua aqui, ó. Ah, irmão, será que eu fico me empolgado nos pontos aqui? Eu acabo. Vamos lá. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Tá entendendo, igreja? Porque eu tô falando, eu tento toda hora aqui trazer pra paz. Tem hora que a gente quer quebrar tudo. E não vai adiantar, não, porque se você tentar quebrar tudo, você vai se machucar. Vai machucar a mãozinha, vai machucar a cabeça. Faz isso não. Pacificadores, nós somos embaixadores. Qual é a função do embaixador? É trazer a paz. Mas a palavra do Senhor não diz que Jesus veio trazer espada, veio separar pai de filho, filho de pai. Isso é outra coisa, outro contexto. Não venham tentar deturpar a Bíblia, não. É outro contexto. Em relação à salvação, olha. Se tu quer ser salvo, meu filho, acima de qualquer coisa está o Senhor. É isso que está dizendo. Agora, em relação ao reino de Deus, somos pacificadores. Trazer a paz. Sermos embaixadores. Tem gente que parece que quer colocar fogo ainda mais no problema. Quer colocar mais gasolina. Em vez de parar, quer que aquela... Não, agora eu vou fazer o negócio pegar fogo. Ei. Tem que ter alguém falar, vamos parar. Chega. Acabou. Não é verdade? Tem que ter um moderador. Ei, parou, vamos parar com isso. Vamos dar gás pro diabo, não. Não vou dar gás pra carne, não. Ei, gente, vamos trazer paz. Tá um mundo muito violento. Tem muito filho de Deus aí que tá com sangue nos olhos, tá muito violento, muito nervoso. Vamos acalmar um pouquinho. Olha que outra tradução linda também. Feliz as pessoas que trabalham pela paz, estão, ó, lutando para ter paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Ô meu papai, me trata aí, papai. Me coloca no teu ombro, nos teus braços. Eu quero fazer que nem João fez, colocar minha cabeça aqui no tórax de Jesus aqui, ó, e ficar quietinho em Jesus. Eu falei que igual o João, irmão. Se desse eu dormir ainda nas pernas de Jesus, eu ficava dormindo ainda. Maravilha! Olha como Jesus é amoroso. Deixando João no peito dele, no tórax dele. Que coisa linda, irmão. Eu imagino Jesus fazendo um carinho no cabelo dele. Fazendo um carinho no cabelo assim, ó. Que coisa aconchegante. Que o pai faz com o filho. Aleluia. Lembra, ó, debaixo das suas asas estará seguro. Deus que nos trata como filhos. E logo João, né? João é tratado como o quê? É o apóstolo do amor, né? Coisa interessante isso, né? Apóstolo do amor. Felizes são as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus. Já estamos no nono já, né? Meu Deus. Tá sendo perseguido por causa da obra de Deus? É perseguição, bobeira, não falando... No trabalho, já estão te querendo te tirar o tapete porque você fala muito de Jesus? O pessoal tá te vendo em casa, você é... Dentro de casa tá tendo perseguição por causa do evangelho? O reino dos céus é teu, meu irmão. É seu. E pra terminar... Felizes são vocês que, quando insultado, felizes são vocês quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês por serem meus seguidores. De novo, feliz mesmo quando alguém insultar você, perseguir você, dizer toda calúnia por causa de Jesus. E tem gente que faz isso, tá? Tem gente que persegue você. Não é porque você trabalha bem, não é porque você... Não, tem pessoa que não fala, mas persegue por causa de Jesus. Pastor, por que eu sou tão maltratado assim? Não é por causa de você não é por causa do seu gênio não. Mas é porque Jesus está em você. E o diabo não gosta de Jesus, né? É, a pessoa maltrata, mas maltrata por quê? Porque não tem aquilo que você tem. O que que você tem? Essa presença... Esse amor, esta graça. Fiquem felizes, irmãos. Porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Grande é a recompensa, meu Deus. Dorme com essa agora, igreja. Fica com essa aí, ó. Grande é a recompensa. Ah, maravilha, essa é a mensagem, irmãos. 10 razões para ser feliz esse ano. Não é para estar, não, é para ser feliz esse ano, ano que vem e sempre. Você crê nessa palavra, igreja? Que o Senhor te abençoe hoje, nesse dia. Te guarde. Te abençoe. Confie em Jesus, espere em Jesus. Aguarde a sua vinda. E adore somente a Ele, exalte somente a Ele nesse dia. Com Jesus, meu irmão. Com Jesus. Ser feliz. Com Jesus. Vença. Com Jesus vai valer a pena.